Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Regulamentação da profissão de sanitarista e marco dos jogos eletrônicos estão na pauta do plenário.
CPMI do 8 de janeiro ouve general Augusto Heleno nesta terça-feira.
Comissão de Esporte vai debater projeto de regulamentação do VAR.
Boa noite.
Boa noite.
A mini-reforma eleitoral chegou ao Senado. Entre os temas polêmicos está a permissão para o uso de recursos da cota feminina e de pessoas negras em despesas de candidaturas masculinas.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já adiantou que os temas serão muito debatidos pela Casa e não terão votação rápida. Repórter Marcela Diniz.
A mini-reforma eleitoral chegou ao Senado e, para valer já nas eleições municipais de 2024, terá de virar lei até o dia 6 de outubro. Marcelo Castro, do MDB do Piauí, é o relator do novo Código Eleitoral, proposta anterior e mais ampla. Para ele, a mini-reforma tem méritos, como a simplificação da prestação de contas para candidatos que não receberam recursos públicos nem doações.
Eles têm que cumprir o mesmo rito que um candidato a governador que gastou 10 milhões de reais tem que fazer. Então, o projeto simplifica isso daí. Reduz apenas a pessoa pegar uma declaração da conta que ele abriu, movimentação zero.
Já outros temas da mini-reforma são polêmicos, como a permissão do uso de dinheiro do fundo eleitoral para pagamento de aluguéis de aeronaves e embarcações, a proibição de candidaturas coletivas e uma brecha para o uso de verbas da cota feminina e de pessoas negras em benefício de candidaturas masculinas. Para Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, a mudança seria um retrocesso.
A bancada indiscutivelmente avançou, não só de negros e negras, né, mas também de mulheres brancas que tiveram uma oportunidade maior a partir da política de cotas que foi assegurada com a lei que ora querem revogar em parte. Espero que não aconteça.
O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, adiantou que não haverá assodamento no debate da mini-reforma eleitoral. A Comissão de Constituição e Justiça será a primeira a analisar o texto antes da votação em plenário.
Uma subcomissão temporária vai estudar as potencialidades econômicas dos ativos ambientais brasileiros.
Senadores querem debater com especialistas, por exemplo, quanto o país pode lucrar com a implementação do mercado de carbono ou com a expansão em investimentos na produção de hidrogênio verde. Mais detalhes com o repórter César Mendes.
A subcomissão para discutir e analisar o mercado de ativos ambientais brasileiros será formada por 5 senadores titulares e mais 5 suplentes e vai funcionar por um prazo de 90 dias. O autor do requerimento, senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, explicou que entre os ativos ambientais que serão estudados pela subcomissão estão os créditos de carbono, os serviços ecossistêmicos e os direitos de uso sustentável de recursos naturais.
A monetização de ativos ambientais, como créditos de carbono, certificados de energia renovável e serviços ecossistêmicos, não só fomentará a inovação e a geração de empregos verdes, mas também incentivará a conservação de nossos recursos naturais.
A Comissão de Meio Ambiente analisa esta semana, em caráter terminativo, o projeto de autoria do ex-senador Chiquinho Feitosa, que regulamenta o mercado brasileiro de redução de emissões.
E o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, anunciou que a Comissão de Direitos Humanos vai realizar audiências públicas para discutir a relação entre a preservação da natureza e os direitos humanos. Em outro debate, será discutida a tragédia de Brumadinho.
Segundo Paim, o estilo de vida atual e o modo de produção, com descartes de resíduos, emissão de gases do efeito estufa e o desmatamento, geram impactos na natureza. E o desequilíbrio ambiental atinge diferentemente as diversas populações. Ele aproveitou para defender a aprovação da proposta que classifica como patrimônios nacionais os biomas Caatinga, Cerrado e Pampa.
As comunidades mais vulneráveis, quilombolas, ribeirinhos, povos indígenas, agricultores sem teto, sem terra, muitas vezes são os mais afetados pela degradação dos biomas, o que pode agravar a desigualdade e a discriminação. Portanto, a proteção dos biomas está ligado ao princípio da igualdade. Os biomas têm papel fundamental na promoção e proteção aos direitos humanos.
projeto que regulamenta a profissão de sanitarista e o marco legal dos jogos eletrônicos estão na pauta do plenário desta semana.
Sanitarista é o profissional responsável por planejar e coordenar atividades de saúde coletiva. Também monitoram notificações de risco sanitário e atuam em ações de vigilância em saúde. A categoria ganhou ainda mais relevância a partir da pandemia de Covid-19 e nas políticas de vacinação da população.
Já o projeto que cria um marco legal dos jogos eletrônicos inclui os games nas mesmas regras de tributação dos equipamentos de informática, o que pode reduzir impostos. O envio de recursos para o Conselho de Alimentação Escolar também é um dos destaques desta semana. Os detalhes com o repórter Pedro Pince.
O plenário do Senado pode votar nesta semana o projeto de lei que obriga estados, municípios e o Distrito Federal a destinarem dinheiro ao Conselho de Alimentação Escolar. De autoria da então deputada e hoje senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, a proposta prevê que estados e municípios aprovem normas complementares para participarem do programa de alimentação escolar. A preocupação da senadora é que o Conselho funcione para garantir segurança alimentar aos alunos.
Primeiro, de garantir correção. Os centavos que são repassados para a merenda são muito ainda distantes do que nós precisamos. E também que cada ente federado respeite a sua e saiba da sua responsabilidade. É na escola que, em muitos casos, a melhor refeição pode ser tomada pela criança e pelo adolescente.
Integrantes da CPMI do 8 de janeiro votam requerimentos nesta terça-feira e ouvem o depoimento do ex-ministro de Jair Bolsonaro, general Augusto Heleno.
Já na reunião de quinta-feira, deve comparecer à comissão mais um dos condenados pela tentativa de explodir uma bomba no aeroporto de Brasília. Repórter Érica Christian.
Na reunião desta terça-feira, serão votados requerimentos de convocação e de informação definidos pelo presidente da comissão, deputado Arthur Maia, do União da Bahia, que descartou incluir a quebra do sigilo bancário do ex-presidente e da esposa Michele. Mas adiantou que poderá convocar o diretor da Força Nacional de Segurança Pública, José Américo de Souza Gaia, e os financiadores dos atos do dia 8.
Nessa reta final, nós temos que ouvir, além da Força Nacional, os financiadores, para a gente saber quem foi que pagou os atos que aconteceram aqui no dia 8 de janeiro e os próprios acampamentos, etc.
Já o líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues, do Amapá, quer convocar o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier dos Santos, que foi citado na delação do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, pela oferta da tropa no caso de um golpe de Estado discutido com a cúpula das Forças Armadas e Bolsonaro. Na terça-feira, presta depoimento o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, e na quinta-feira será a vez de Alan dos Santos, um dos condenados pela tentativa de explosão de bomba no Aeroporto Internacional de Brasília.
A Comissão de Esporte vai discutir o projeto que regulamenta o VAR, Sistema de Apoio para Árbitros de Jogos de Futebol.
A proposta prevê a divulgação instantânea de áudios e vídeos do VAR para todos os veículos de comunicação que estiverem transmitindo os jogos ao vivo. Repórter Bianca Mingotti.
A audiência pública vai instruir o projeto de lei que cria o programa de transparência dos árbitros assistentes de vídeos e de áudios no futebol brasileiro. A proposta prevê a divulgação instantânea de áudios e vídeos do VAR para todos os veículos de comunicação que estiverem transmitindo os jogos ao vivo. O relator do projeto, senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, solicitou o debate por considerar a relevância do tema e a amplitude das modificações sugeridas.
Como advogado de direito esportivo, eu sei que poderemos ter alguma limitação nessa regulação para não invadir a esfera privada, mas é o assunto de clamor público, do torcedor, do consumidor, que é quem tem direitos dos eventos esportivos, consumidor dos eventos esportivos. A cada rodada, os erros da arbitragem são mais flagrantes.
A audiência terá entre os convidados Wilson Luiz Senemi, presidente da Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, e ainda representantes do Ministério do Esporte e da Academia Nacional de Direito Esportivo. A data da audiência ainda será marcada.
Trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Uma boa noite e até amanhã.